Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a Uber, que confirmou que está testando uma versão mais leve do aplicativo da empresa. Esse app, chamado Uber Lite, pesa menos de 5 MB e simplifica tanto lá a exibição das informações que nem mostra o mapa do aplicativo, né, caso o usuário não queira. A Uber explicou que, por enquanto, esse app só vai ficar disponível na Índia, mas que deve pintar também em mais países nos próximos meses. E agora o assunto é o FBI, que anunciou a prisão de 74 pessoas ligadas a um esquema de roubo de dinheiro a partir de fraudes em e-mails. Esse pessoal usava a engenharia social, né, invadia lá os computadores de executivos e começava a mandar e-mails pedindo dinheiro para os contatos da pessoa, se passando lá pelo executivo que era o dono do e-mail. O FBI falou que dessas 74 pessoas que foram presas, 42 estavam nos Estados Unidos e 29 estavam na Nigéria, enquanto o resto do pessoal estava no Canadá, na Polônia e nas Ilhas Maurício. Eles disseram ainda que conseguiram recuperar e devolver coisa de 14 milhões de dólares roubados, além de terem apreendido lá outros 2 milhões e meio de dólares. E enquanto isso, na China, a Xiaomi divulgou os resultados do primeiro trimestre fiscal aí desse ano e mostrou que ela fechou o período com prejuízo de mais de 1 bilhão de dólares. Foi 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Esses resultados vêm justamente às vésperas da oferta inicial das ações da Xiaomi na Bolsa de Xangai, e mesmo com esse prejuízo recorde, o mercado segue esperando que esse seja um IPO de mais de 10 bilhões de dólares, que deve ser o maior lá desde 2014. Essa confiança toda aí existe, né? Porque a ideia da Xiaomi é usar essa grana do IPO para conseguir expandir internacionalmente, o que o mercado espera que ajude a reverter as perdas lá na China. E agora o assunto é o Snapchat, que confirmou que vai começar a disponibilizar anúncios lá nas Snappables, que são umas lentes que misturam realidade aumentada e uns minigames. Isso vem só 2 meses depois da estreia dos Snappables, e a ideia da empresa é deixar os anunciantes desenvolverem lá os próprios games pro pessoal jogar lá com o rosto. No fim das contas, esse é o mesmo modelo de negócio das lentes patrocinadas, e a Snap falou que as primeiras empresas que vão veicular as Snappables pagas, né, são a Bud Light, a Dunkin' Donuts e o Candy Crush. Agora, quem também está colocando ainda mais anúncios na plataforma é o Instagram. Ontem o Facebook confirmou que agora vai dar para incluir tags de e-commerce lá nas Instagram Stories, essencialmente deixando alguém comprar um produto direto na postagem, que nem dá para fazer já nas fotos da timeline normal. E ainda sobre a empresa, ela anunciou uma aba nova lá no Facebook chamada Memórias. Essa aba é uma espécie de evolução do recurso Neste Dia, que traz lá de volta as coisas que aconteceram há exatamente um ou vários anos, e ela mostra, por exemplo, os amigos que você fez num determinado dia, mostra postagens passadas, né, que você talvez tenha perdido, e faz até umas montagens com os vídeos lá bonitinhos para você poder compartilhar esses conteúdos na timeline. No fim das contas, nada disso é exatamente novo, né, mas agora o Facebook resolveu centralizar isso tudo nessa aba nova chamada Memórias. Seguindo com as notícias sobre a rede, ela anunciou que está investigando novas formas de facilitar a administração dos dados que o Facebook coleta a respeito dos usuários. Eles disseram que uma dessas iniciativas inclui lá um questionário no formato de stories, que deixa o pessoal indicar se gosta ou não dos assuntos lá que o Facebook acha que a pessoa gosta. Essa é só uma das iniciativas que o Facebook vem estudando, e elas todas, né, estão sendo investigadas lá numa espécie de laboratório de privacidade que o Facebook abriu na Irlanda depois do escândalo lá da Cambridge Analytica. Já uma outra coisa que o Facebook anunciou ontem foi um software de código aberto chamado Sonar. Ele serve para ajudar a resolver problemas lá de desenvolvimento tanto de apps para Android quanto de apps para iOS, e é uma ferramenta que os próprios engenheiros lá do Facebook estavam usando já faz um tempo. Agora eles resolveram compartilhar isso com todo mundo, e caso você queira saber mais aí sobre o projeto Sonar, tem link aqui na descrição. E por último, sobre o Facebook, o Wall Street Journal falou que a rede está pensando em banir ou pelo menos reduzir o alcance dos anúncios das empresas, né, que vendem produtos mequetrefes. Isso porque agora o Facebook vai começar a coletar o feedback do pessoal que comprar alguma coisa por meio de anúncios e vai entrar em contato com as empresas que precisem lá atender melhor o cliente, fazer os produtos direito ou cumprir as promessas de devolução também, coisa desse tipo. Aí, caso a empresa não melhore o comportamento, né, ela pode ser impedida de anunciar ou pode até ser banida do Facebook. E também, caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e agora deixa eu falar rapidinho aqui sobre a Motorola, que lançou mais um modelo do Moto G6 aqui no Brasil. Esse quarto modelo custa R$1.500 e a diferença dele pro resto da linha, né, que ele vem com 64 GB de espaço ao invés de 32 e 4 GB de RAM ao invés de 3. E enquanto isso, na Apple, a empresa anunciou o banimento de aplicativos que ficam lá minerando criptomoedas em segundo plano. Essa regra vale tanto para a App Store quanto para a Mac App Store e se aplica a todos os sistemas dela, né? Ou seja, para o tvOS e o watchOS também, além do iOS e do macOS. Já duas outras regras novas que a Apple anunciou foram a proibição da coleta de dados do pessoal para fins publicitários e proibição também da coleta dos contatos do usuário para que o serviço possa montar lá um banco de dados próprio, ou tão pior, né? Repassar esses dados para terceiros. E, por fim, sobre a Apple, ela reconheceu que tem lá alguns MacBooks Pro de 13 polegadas sem a Touch Bar que estão apresentando falhas tanto no SSD quanto na placa lógica. A Apple disse que isso afeta só alguns modelos feitos em 2017 e que o pessoal que comprou essa fornada ruim aí tem direito ao conserto gratuito seguindo os passos que estão no link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Microsoft e o vazamento de dois planos futuros lá da empresa. Quem fez esses vazamentos foi o Brad Sams, do site TwoRoad.com, e ele falou, o primeiro deles, né, que teve acesso lá aos documentos que dizem que a Microsoft pretende lançar a segunda geração do headset HoloLens no primeiro trimestre do ano que vem. Ele falou que internamente, né, esse projeto do HoloLens 2 é conhecido pelo codinome Sydney e disse que essa versão deve ser mais leve, mais barata, mais confortável de usar e vai contar com displays holográficos bem melhores, né, do que da primeira geração. Já uma segunda coisa que ele vazou diz respeito ao Xbox. Ele falou, sem dar muitos detalhes, né, que a próxima geração do Xbox deve ser lançada em 2020 e que deve ser composta por uma linha de produtos, se não um produto só. E ainda sobre o mercado de jogos, ontem a Valve confirmou que vai lançar a plataforma Steam lá na China com a ajuda do estúdio chinês lá, Perfect World. Já uma coisa que ela não falou, né, que não tá confirmada ainda é a data de lançamento, mas a expectativa do pessoal é que isso aconteça até o final desse ano. E por último hoje no episódio, mas ainda falando sobre jogos, deixa eu fazer mais um apanhado lá das novidades que pintaram na conferência de games E3 lá em Los Angeles. E eu vou começar falando sobre a Ubisoft, que mostrou lá a próxima versão do Assassin's Creed, que vai se chamar Assassin's Creed Odyssey. O jogo dessa vez vai se passar na Grécia e ele sai dia 5 de outubro lá para PC, para Xbox e para PS4. Já um outro game que a Ubisoft detalhou foi o Starlink Battle for Atlas, que chega dia 16 de outubro. Ela falou que a versão do Nintendo Switch desse jogo vai contar com um personagem exclusivo, que é o Fox McCloud, lá do clássico Star Fox. Bom, seguindo com os anúncios da E3, a Sony também fez o evento dela, né? Mostrou lá, por exemplo, aguardado Last of Us Parte 2. O jogo ganhou um trailer e um vídeo lá de quase 10 minutos de gameplay, mas ainda assim não tem uma data de lançamento. Agora, o que ganhou uma data de lançamento foi o jogo do Homem-Aranha que a Sony tava prometendo já faz uns 2 anos. Aliás, o pessoal ficou maluco lá com o vídeo do gameplay e ele tá no link aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. Bom, seguindo com os anúncios do evento da Sony, pintou o trailer do remake lá do Resident Evil 2, que chega no ano que vem pro PS4, Xbox One e PC, e foram anunciados jogos bacanas, como o The Racine, que é exclusivo do PSVR, o Ghost of Tsushima, que é exclusivo lá do PS4, e o Death Stranding, que é a nova colaboração entre o Hideo Kojima e o Norman Reedus, né, que faz o Daryl lá de Walking Dead. E por fim, sobre a feira hoje, eu vou falar sobre a Nintendo, que anunciou a chegada lá do Fortnite pro Switch. O jogo já tá disponível e oferece lá crossplay com todas as plataformas, exceto com PS4, né, porque a Sony tá embaçando. Já alguns outros anúncios que pintaram pro Switch foram o Fire Emblem Three Houses, que chega no ano que vem, e o Dragon Ball FighterZ, que chega ainda em 2018. Agora, um jogo que também chega em 2018, na verdade chega dia 5 de outubro lá no Switch, é o Super Mario Party. Como de costume, né, ele tem diversos minigames lá pro pessoal jogar em conjunto na TV, mas também tem um modo novo de jogo que é bem legal, né, que você coloca lá vários Nintendo Switches um do lado do outro e eles fazem um painel grandão lá pro pessoal poder jogar. Então dá pro personagem entrar num cano lá do Mario num Switch, né, e sair do outro lado lá num outro Switch e tudo mais, e tem um vídeo com isso, né, em ação aqui na descrição, se você quiser dar uma espiada. E por fim sobre a Nintendo, agora sim, né, fechando o episódio de hoje, deixa eu falar sobre o anúncio que deixou o pessoal mais animado, que foi do Super Smash Bros. Ultimate lá pro Switch. Ele traz todo mundo que já apareceu em todos os outros jogos da série, né? Ou seja, são mais de 60 personagens, indo desde o Link, o Pikachu e o Mario, e chegando até o Sonic, o Mega Man e o Kirby. A Nintendo falou, inclusive, que o Mario vai contar lá com o chapeuzinho dele do Super Mario Odyssey, enquanto o Link é o do Breath of the Wild, e ela disse que o Super Smash Bros. Ultimate pro Switch chega dia 7 de dezembro. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eu acabei de gravar uns 3 minutos e não tava gravando, tá? Só pra você saber.